Foi uma semana muito especial para a Unopar, não só por esse evento, né? Sim. Ontem nós tivemos a passagem da lâmpada do curso de enfermagem.
Que é muito bonita, né?
Foi muito especial, né? Então foi uma cerimônia do jaleco e da lâmpada. A gente fala um pouquinho sobre isso.
Tá.
Mas sobre a rodoviária, sobre os projetos de revitalização, maravilhosos, né? Foi uma surpresa para mim também. Nós participamos de uma banca avaliadora na quarta-feira. Então, todo, o prefeito esteve lá, os secretários de obra, do turismo, nós estamos com uma parceria bem próxima ali do pessoal da prefeitura, inclusive nessa parte de turismo. Acho que todo o intuito dessa revitalização, claro, é melhorar o nosso terminal rodoviário, mas também focar no turismo, que é algo muito, que muito proximamente vai se tornar ainda mais importante, né? O turismo religioso, com o resort, o Santuário de São Miguel Arcanjo. Então ali é a porta de entrada, quantas pessoas passam por ali por mês, né? A gente falou sobre isso, sobre esses dados. E os projetos acabaram circulando, a gente vai fazer uma postagem oficial também das fotos finais. E foi muito bem recepcionado, acho que todos ali se manifestaram positivamente quanto à forma como essas possíveis reformas vão se dar. Né? Os alunos pensaram numa estrutura, na melhor forma de manter a estrutura existente e ainda assim tornar mais útil, mais
moderno,
mais bonito. E assim, mais, dá uma utilidade melhor também para o terminal.
Agora, daquilo que foi apresentado nos meios sociais, mudou alguma coisa ou não, professora?
Então, na verdade, nesse primeiro momento foram apresentados da forma como vazaram aí, vamos dizer assim, e estão muito bonitos e bem estruturados, entretanto o custo vai ser calculado agora, é isso que pega, né?
Então, é que o Naval está olhando aí, não foi para a página ainda, Naval, está ali só no stand-by para entrar, entendeu? É que no sábado a gente já deixa pronto, senão a gente fica aqui até 2 horas da tarde.
Tá certo, sim, o análise de custo foi feito um levantamento prévio, entretanto nós não temos esses valores, até porque a gente sabe que funciona através de convênios, e existem parcerias, licitações, e esses valores acabam, né, se tornando muito maiores do que o custo inicial. Então, o primeiro momento foi apenas a apresentação e votação dos projetos. O resultado a gente nem anunciou ainda.
Agora, professora, o que deu para sentir nas autoridades? Se empolgaram, né?
Sim, eles são super...
Ficaram empolgados, né?
São parceiros nossos, assim, e se mostraram muito abertos a, de fato, levarem a efeito esses projetos. Um dos dois vai ser escolhido, vamos dizer assim, e vai ser encaminhado para
Brasília. Foram dois projetos apresentados, né?
Foram dois projetos.
Nesses projetos nós tivemos aquele que vazou, foi o primeiro ou é o segundo, ou é os dois juntos ali?
Na verdade, essas fotos que você está me mostrando aqui são do projeto que foi o segundo apresentado no dia. E cada um deles tem uma peculiaridade. A ideia foi incorporar algumas ideias do projeto 1 no projeto 2 também.
Ah, tá.
Então, possivelmente, a gente vai ter uma versão final desse projeto que vai ser...
Mas é um esboço, pelo esboço que a gente viu aqui, vai ficar bonito, né?
Bonito, vai manter, assim, todas as árvores centenárias vão ser mantidas nos dois projetos, essa foi a ideia.
O projeto arquitetônico ali também mantém-se as estruturas,
as,
né?
As estruturas, assim, ali a ideia é se tornar também um ponto de encontro para famílias, então uma praça... Vai, além dessa academia de idosos que vai ser mantida, a ideia é trazer um parquinho para crianças. Então, tornar-se um lugar mais útil também para as famílias. Mas a ideia é manter lindo aí como está no projeto e mais útil também, né? Mantendo a estrutura.
É, porque na verdade a gente hoje, nós temos uma rodoviária feia, que passou o tempo, né? E ela ficou, vamos dizer assim... No nosso tempo era degodê, né? Acabou, passou, demodê, acabou, né? Hoje já está tudo novo, tudo mudado. E precisa se adequar, né? Vamos falar bem a verdade. A cidade está se adequando. Estamos tendo resort, estamos tendo os estudantes que vêm a cada ano. Enfim, nós se tornamos uma cidade polo a nível educacional e também já vamos no turismo. E nós precisamos apresentar alguma coisa legal, né? Acho que é isso, né? Entendo eu, acredito eu, né? E vocês também estão nesse patamar, né?
Sim, os nossos alunos fizeram um trabalho, eles estão no nono semestre, né, do curso de arquitetura, já são praticamente arquitetos, então apresentaram um trabalho muito perfeito, muito bem feito, foi um trabalho coletivo e trouxe paisagismo estrutural, arquitetônico, eles fizeram um trabalho completo.
Ali se juntou engenharia, arquitetura, urbanismo, tudo, né?
O projeto, né? Foi dentro do curso de arquitetura, entretanto nós tivemos a colaboração sim dos conhecimentos da engenharia, são necessários.
É, porque é necessário, não só... É tudo, né? Eu acho que é o coletivo, como a senhora falou, é o coletivo que é fundamental em tudo, né? Sem o coletivo a gente não chega a lugar nenhum.
Com certeza. E agora com o turismo crescendo, né, nós também queremos incorporar de repente nos próximos projetos. Nós já temos próximos projetos, viu, Oswaldo? Nós já temos aí o projeto dos portais da cidade. Vai ser o próximo projeto que a gente
vai apresentar. Não temos mais portais, né? Vamos falar bem a verdade.
Por isso nós vamos apresentar uma proposta aí, e revitalização das praças também é um outro projeto que a prefeitura não solicitou.
Também precisa. Né, que são pontos, e eu acho que nós temos aqui, ó, nós temos o nosso curso aqui, nós temos todos aí, tem os jovens da nossa cidade que podem ajudar, acho que para o município, acho que é de fundamental importância, e também para esses jovens terem ânimo para continuar no estudo, né?
Fora deixarem a marca deles, né?
Ah,
eles estão muito felizes de poderem ter apresentado o projeto. Imagina se um projeto de fato se tornar real, for executado.
É para a vida, sonho, né? Vamos dizer bem a verdade. Que ele vai passar ali a vida toda. Aí, olha, eu que fiz aquilo ali. E é sempre importante a gente puxar também para o ego da pessoa, né?
Uma coisa importante também que tem que ser dita é a questão da manutenção, viu, Oswaldo? Não é só reforma, ficar mais bonito, mais moderno e tal. A rodoviária nossa atual, eu acho que ali parece que falta uma manutenção, porque a coisa vai...
É muito antigo,
acho que o tempo vai passando. Sim, mas você vê uma coisa encardida, um negócio que fica ali, uma falta, quebra um vidro, põe um tampão, uma placa de madeira. Põe, sabe? Essas coisas que aí vai ficando feio mesmo, aí não tem jeito. Além de ficar antigo, vai ficando feio. A pessoa chega e fala, nossa, mas aqui, a coisa aqui é complicada, hein? Então não adianta fazer modernizar e depois também deixar.
Esses tempos aqui, eu vi uma foto lá no nosso centro de eventos, lá no auditório.
Praça Brasil Japão.
Praça Brasil Japão. Fiquei com vergonha. Fiquei envergonhado.
Ah, tiraram aquele painel de
tijolinho. Tiraram o painel lá. Aí fizeram foto e soltaram. Legenda do céu, quem viu isso aqui?
Não pintou, não fez nada.
Então ficou muito ruim. Então, isso é o nome da cidade que vai, né? O nome é a marca da cidade. E a primeira impressão é que fica, como diz o ditado, né, professora?
Sim. Acho que a gente vai ainda contribuir muito, né? A prefeitura está se mostrando muito aberta a esses projetos. Eu acho que esse é o primeiro passo e o mais importante, que é, de fato, ter um projeto para ser apresentado lá, para solicitar verba. Então, parte do projeto e, a partir daí, tudo caminha. Eu acredito que seja esse olhar diferenciado que a gente precisa ter.
Agora, a universidade, nós já estamos no nono período?
Estão no nono já, então eles mereciam essa coroação da primeira turma, né? Eles são a primeira turma de arquitetura da UNOPAR. Então a gente ficou bastante feliz, assim, falando de primeira turma, ontem também a gente teve esse evento da primeira turma do curso de enfermagem.
Primeiro curso de enfermagem, né? E a passagem da lâmpada é uma passagem tão bonita, né?
Sim, é um momento, assim, para eles muito simbólico, uma carga emocional importante, que é o momento que simboliza a chama que eles vão levar acesa aí da esperança da enfermagem, que o símbolo da enfermagem era uma enfermeira, foi uma enfermeira, né, que na Segunda Guerra Mundial levava os cuidados à noite e uma lâmpada acesa para ir visitando os soldados, a Florence Nightingale. Então a Florence, né, a lâmpada simboliza a Florence, e o jaleco é porque eles vão para campo de estágio, campo prático, a primeira vez no semestre que vem. Então, ano que vem eles estão aí nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Então, simboliza bastante essa jornada e essa transição.
Eu acho que é legal para as pessoas verem isso, que são poucos que vêm, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Sim.
São poucos que participam, já não sei a família, devia ser aberto essa...
Ela é uma cerimônia pública, entretanto nós limitamos para os padrinhos e para os familiares por conta ainda da pandemia. A gente está melhorando, a gente está abrindo, mas ainda a gente teve essa limitação, então a gente respeitou os espaçamentos e por isso que a gente ainda não... Né? Mas é uma cerimônia pública e teremos outras aí, com certeza vai ser muito bonito.
Você imagina isso aqui aparecendo para a gente. É ridículo, né? Eu estava mostrando a foto aqui, o Navarro, que o Navarro não viu essa foto, então eu estava mostrando para ele aqui, que na época, quando eu falei isso aqui, só para recapitular. Agora, professora, além disso, o que é que nós tivemos mais essa semana e o que nós temos aí pela frente, já que estamos aqui com a consultora comercial também, a Aline Garcia, para falar para a gente sobre aquilo que temos para propor para a nossa comunidade. Aline, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Pegando um ganchinho ali no que a professora Mariana falou, né? Ficou legal essa ligação da prefeitura com a universidade, por quê? É mais um incentivo para os nossos alunos permanecerem aqui na cidade. Porque quando eles veem que a prefeitura e a universidade têm interesse no crescimento deles e da cidade, as coisas fluem mais, os alunos procuram mais a gente. Tem muito aluno que ainda não sabe como é a estrutura da faculdade, porque a gente tinha um certo distanciamento, mas com isso, a pandemia, né, fez a gente mudar em algumas coisas, e essa ligação prefeitura e universidade está trazendo um olhar diferente. Muito aluno está procurando, muito aluno, ai, como é a faculdade? A gente convida o aluno ali para ir conhecer, ver a nossa estrutura. Então, isso abriu um leque tanto para a prefeitura como para a gente, muito legal, né? Criou um vínculo maior. E a gente consegue incentivar os nossos alunos a permanecerem aqui. Não precisa de ir embora para estudar, não precisa de ir embora para trabalhar. Se ele se dedicar na cidade dele, ele vai ter oportunidade. Então, foi uma coisa bem legal.
É mesmo, porque a gente sempre fala, né? Você pegar a estrada toda noite é um perigo danado.
Complicado.
E nós temos umas estradas horríveis aqui na nossa região que... faz com que o jovem tem que pensar duas vezes, né? O jovem às vezes não pensa muito, mas o pai e a mãe tem que pensar.
Ah, não, e é cansativo, porque assim, hoje em dia, a maioria dos jovens, ele, além de estudar, ele trabalha. Então você sai cansado do trabalho, aí tem que pegar um ônibus, chega da faculdade meia-noite, tem que fazer trabalho da faculdade, tem que organizar a sua vida pessoal. Então assim, estando dentro da cidade, tudo fica mais fácil. Então, a gente está conseguindo trazer isso mais para os nossos alunos. E a oportunidade que a gente tem agora é que já abriu as inscrições para 2022, né? O pessoal que está terminando o ensino médio, todo mundo perguntando se volta os cursos presenciais. Pela graça de Deus, nós vamos voltar com os cursos presenciais. Para aquele aluno que não é tão ligado aí na universidade todos os dias, a gente tem os cursos híbridos. E às vezes alguém que já trabalha na área, tem todo o conhecimento, mas tem desejo de fazer uma graduação, a gente também tem os cursos 100% online. Aí a gente tem ofertas, tem convênios, né? Então vale a pena, se tiver interesse, dá uma ligadinha pra gente, marca um horário, passa na universidade. A gente tem o atendimento presencial, tem atendimento por telefone, tem atendimento pelo WhatsApp, tem atendimento de todos os jeitos, assim. Então é só procurar nós.
E agora é para todos os cursos abertos para o ano que vem, né?
Sim, tanto para os cursos presenciais como semipresenciais, né? A gente tem lá curso de Direito, o Arquitetura, que agora vai dar uma visibilidade maior, as Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica, Agronomia, que é muito forte aqui na nossa região.
Psicologia,
que é um curso que todo mundo queria, a gente já está indo para o terceiro semestre do curso, né? Fisioterapia, que teve uma visão muito grande aí na época da pandemia, enfermagem. Então a gente está com vários cursos. Aí tem biomedicina, administração, ciências contábeis, tem curso para todos os perfis. Só o aluno perguntar para a gente que a gente vai tirando suas dúvidas aí.
Geralmente, eu não sei até onde, mas a gente conversando com alguns, eles falam, mas mais gostoso presencial.
Presencial sim, sempre sem
é muito
dúvida.
Melhor, né? Não sei, é cada um uma coisa, mas aqueles que a gente conversa, a gente prefere lá ter o contato, né? É o contato social, né? Que é importante também, né?
É que o pessoal prefere o presencial por ir todos os dias, né? E a questão de trocar experiência com o pessoal da sala. Só que assim, o nosso modelo híbrido também possibilita isso. E o 100% online também, porque a gente marca uma data para todos os alunos irem lá. Então, todo mundo vai conseguir trocar experiência. É que o presencial, a galera mais nova, né, quer conhecer, quer socializar. Então, por isso que eles têm essa preferência. Mas a gente tem curso para todas as idades, para todos os perfis aí.
E lembrando, essa semana foi domingo, foi a primeira fase da UAB?
Foi.
Domingo, né? Domingo, a expectativa é grande também para os nossos jovens aí, né, professora?
Sim. Sim, estamos. Nossos níveis de aprovação a cada exame aumentam. Nós estamos recepcionando lá os nossos egressos. Nós fizemos uma pequena cerimônia ali com eles, uma comemoração, porque de fato a finalização da jornada do bacharel em Direito termina com a aprovação na OAB, pelo menos o primeiro passo. Claro que outros escolhem outras carreiras, mas eles estão saindo bem preparados para o exame de ordem e a partir dali começam a sua vida profissional. Então, vamos aguardar aí o resultado da segunda fase.
Como é que foi a primeira fase? Já deu para ter uma noção ou não?
A gente tem assim, extraoficialmente, eu acho que os alunos estão, não vou te falar em números, mas com certeza a gente vai ter notícias boas, novos advogados por aí em breve.
Porque a gente sempre vê aquele negócio, né? Primeira fase, você vai bem na primeira, tudo bem. Se já não vai, se já desanima, já...
É verdade.
E aí você já não vai com ânimo para a segunda fase. Se já está dando um ânimo bom, é legal, né?
A primeira fase, Oswaldo, é bem sorte também, de certa forma, porque ela... Não é que é sorte, né? É até injusto falar isso. Mas é um exame totalmente objetivo, né? Então são questões...
Provas objetivas, né?
E é uma prova que... Aí a segunda fase não, já é uma fase que testa mesmo o conhecimento do bacharel, porque ele responde questões subjetivas e produz uma peça. Uma peça processual.
Eu acho que aí essa produção é que o bicho pega, né?
É, sim. Aí é onde realmente é testado, né?
E aí é que é o bicho pega. E aí já mais embaixo. Agora, tem a perspectiva de novos cursos para o ano que vem, professor?
Nós estamos aí com esses novos cursos na modalidade híbrida, Oswaldo. A gente vai... eu acho que o mercado caminhou muito nesse sentido. Se a gente olhar, a pandemia trouxe, antecipou, né, a tendência do ensino à distância. E, só que nós não nos propomos a um ensino diferente, que é o híbrido mesmo. São aulas, algumas aulas online e algumas aulas presenciais. Então a Aline mencionou aqui um dos cursos híbridos que deu muito certo, né? A gente está tendo bastante procura, é biomedicina. Então, nessa modalidade, para o ano que vem, a gente vai investir bastante em nutrição. Então, é um curso aí que vem na modalidade híbrida, aulas práticas presenciais, todas, e aulas teóricas, algumas online, algumas presencial.
Lembrando sempre que a UNOPAR faz o seu trabalho também social, né, que é principalmente um atendimento gratuito, núcleo de práticas jurídicas, enfim, faz outros trabalhos também, né?
Sim, estamos aí com o núcleo novamente funcionando hoje, inclusive a gente tem atendimento, né, a população é um pouquinho à frente ali da UNOPAR, o nosso NPJ, que é o núcleo de prática jurídica, atende as pessoas que não conseguem, né, custear aí um advogado. Então, estamos atendendo, inclusive no sábado.
E como é que faz para a pessoa poder participar assim, professora?
Na verdade, a gente sempre pede para fazer uma primeira entrevista presencial lá no nosso núcleo. Então, ele pode agendar por telefone ou ele pode ir até o NPJ. Depois, a gente pode divulgar na página para facilitar os atos, você conseguir colocar o número do NPJ, o endereço. E aí, dá uma ligadinha à agenda e faz uma entrevista presencial. Aí, ele tem que levar um documento que comprove baixa renda. E aí a gente propõe ação para esse...
Porque tem muita gente que tem questões jurídicas para buscar, mas não tem condição financeira.
Sim.
E às vezes já tem até, né, eu vou buscar um advogado, como é que eu vou ter que pagar, como é que é isso, como é que não é, né?
Sim, existem advogados nomeados pela OAB também, que atuam gratuitamente, mas muitas causas a gente consegue atender, né? Principalmente, por exemplo, causas de pensão alimentícia, o NPJ atende muitos casos dessa natureza. Então, núcleo de família, que muitas vezes ali se resume em pensão alimentícia, a gente atende bastante. Então, só agendar um horário e ir lá que a gente faz o atendimento.
E não existe custo nenhum, né?
Custo nenhum.
E também tem os outros trabalhos que é feito, né? A UNOPAR, esses dias você estava abrigando a Escola Moacir Castanho, né?
Sim, estão conosco lá. Também, assim, o que nós temos para o ano que vem? Provavelmente a gente se organize e já inicie os trabalhos da clínica de fisioterapia mais para o final do ano que vem. Então a gente começa a ter uma clínica também para atender a população, né? O curso de psicologia, claro, mais daqui a alguns anos a gente vai ter a clínica de psicologia para atender a população. Então os cursos na área de saúde acabam prestando um relevante serviço aí no que
hoje
diz respeito.
Nós estamos com quantos alunos hoje aqui, presencial e não presencial?
Nós temos hoje mais ou menos meio a meio, a gente tem 1.200 alunos na UNOPAR, são mais ou menos 600 presenciais e 600 EAD.
E esses presenciais já estão fazendo já estão naquele trabalho, né, vamos dizer assim, dentro da instituição, já estão nas atividades presenciais? Como é que está,
né, professor? Sim, retornamos, 90...
No total ou não?
Dá para dizer
última
assim...
Da que a gente conversou, estava, né,
não, hoje nós retornamos assim, 90%, 95%, nós só não retornamos turmas muito grandes, que são assim, três turmas, eu posso até dizer, contar no dedo, que a gente não teria espaço físico para manter o espaçamento ainda. E são turmas aí com 60 alunos, a gente não conseguiria numa sala de 100 manter o espaçamento de 1,5. Mas para esses alunos a gente já voltou às atividades presenciais nas práticas, só as teóricas que continuam na modalidade híbrida ao vivo.
E dos cursos que chegaram esse ano, como é que está? Está satisfatório dos últimos cursos, né?
Olha, vou falar um pouco sobre a psicologia, porque eles estão muito ativos, os alunos estão muito engajados, eles fizeram já um evento muito grande, vieram até, né, foram nas rádios, fizeram uma conscientização sobre o Setembro Amarelo. Então, assim, estão muito engajados, nós estamos muito felizes com o curso. E a gente sabe que esse curso tem muito potencial para o futuro e estamos investindo bastante nesse curso, que a gente entende que vai ser um curso do futuro, do presente e do futuro.
Além disso, também tivemos aí a entrada de outros cursos nos últimos anos e fica a expectativa para o jovem, né, que queira entrar, fazer a sua matrícula. As matrículas vão até quando?
As matrículas, elas iniciaram agora, né, elas iniciaram nessa semana e elas vão até o início de março. E assim, como a professora Mariana e o Oswaldo estavam falando, esses núcleos, o núcleo de práticas jurídicas, a clínica de fisioterapia que está vindo para cá, a clínica de psicologia, é um diferencial, né? Que nem todas as universidades têm isso. Porque é um diferencial na questão do conhecimento do aluno, que ele vai ver na prática mesmo como é ser um fisioterapeuta, como é ser um advogado. Não é aquele estágio superficial, não, ele vai colocar a mão na massa e ele vai ter o professor acompanhando, mas ele vai botar a mão na massa e vai ver como funciona. Então, o nosso aluno, ele sai muito mais preparado para o mercado de trabalho. E aí as nossas inscrições já estão abertas, né? Elas iniciaram ontem e aí a partir de agora os alunos que tiverem interesse podem nos procurar. Vão até provavelmente ali a primeira semana de março, a gente não tem a data definida ainda, mas sempre que a gente tem uma novidade a gente posta nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, quem tiver interesse pode seguir a gente lá também. E eu vou deixar os telefones, que são os WhatsApp, aí pode ligar e pode mandar mensagem também. O 98848-5099, que vai falar comigo. Tem o outro telefone que é do Everson, que é o nosso outro consultor, que é o 98857-5045 e o 98805-9970. Qualquer um desses telefones a gente consegue atender vocês e tirar todas as dúvidas.
E lembrando esses jovens que participam agora do Enem, já que a primeira fase agora é 21 de novembro, estamos aqui há um mês, né?
Isso.
Aí praticamente 28 dias. E já vai dar para usar o Enem também.
Já,
né?
Alunos que fazem o Enem tem um descontinho especial. O ProUni também, para quem fez o Enem, pode usar, entrar pelo ProUni, né? Então, oportunidade a gente tem de monte.
Tem validade o do ProUni, não, quando você faz o Enem?
Normalmente são 2 anos.
2 anos, né?
2 anos.
Nos próximos 2 anos a pessoa pode usar.
A pessoa pode usar, aí ele tem que fazer um novo Enem.
E o Enem é esse mês aqui, esse mês de novembro, e a expectativa é que jovens realmente participem, porque tem muitos que não gostam muito de fazer vestibular, não.
Não.
O Enem. Vamos fazer o quê? Cada um, né?
É um vestibular, de certa forma.
É um vestibular, de certa forma, né? Não sei se acham que é melhor ou pior, não sei. Agora, o Enem, ele traz muito benefício também para a universidade, né, professora?
Sim, na verdade o Enem é um exame padronizado, então acaba que dá ali uma chancela para ele ingressar em várias universidades. E por isso que também a gente reconhece como vestibular, porque ele substitui a nossa prova, então o aluno que tem Enem não precisa fazer prova, ele ingressa com desconto especial e também não precisa fazer prova. E a gente espera que esse ano seja um ano bom, com esse retorno para a presencialidade, que não tenha uma abstenção tão alta quanto o último, né, Oswaldo?
Agora, quanto, professora, quantos cursos nós temos presencial aqui? 5, 6?
11.
11 presencial já, né?
11, mas assim, os da engenharia a gente está centralizando em uma engenharia só. Nós temos 4 cursos de engenharia presenciais. Então, qual é a sua dificuldade, né? A gente tem um mercado que não é tão voltado para a engenharia, talvez ele retorne. A gente está no momento, assim, retomando a economia do país. Talvez as engenharias cresçam novamente, então hoje nós estamos captando apenas para a engenharia civil, na modalidade presencial. As demais a gente está na modalidade híbrida.
Porque agora a intenção, agora a expectativa é essa, né? Que a engenharia até então, até antes da pandemia, era o filé mignon da coisa, né?
Sim. E infelizmente foi um mercado que recrucedeu, né? Porque ele diminuiu muito, a procura por engenheiros diminuiu muito e agora a gente está vendo que está aumentando a demanda. Então, é o curso que vai crescer daqui para frente.
Bom, gostaria de colocar alguma coisa mais, professora, nossa diretora da nossa Universidade do Campus de Bandeirantes, da UNOPAR, Universidade do Norte do Paraná, professora e doutora, né, e advogada, Mariana Fordeloni Rosa Cruz, e também a nossa coordenadora da consultora comercial, Aline Garcia, para algumas de vocês que queiram colocar aqui a nossa população.
Oswaldo, queria agradecer, né, dizer à população que a gente está de portas abertas mesmo, assim, a gente gostaria muito que todo mundo fosse conhecer a UNOPAR, fosse visitar a UNOPAR, porque ainda hoje O comentário que a gente mais recebe quando as pessoas vão lá, falam, não sabia que era desse tamanho o prédio, não imaginava que era tão grande, não imaginava que a infraestrutura era tão boa. Então, assim, a gente chama todo mundo para ir dar um pulinho, conhecer, porque a nossa universidade é linda, ela é muito estruturada, a gente teve milhões de investimento, né? Então, eu sempre falo isso para quem eu posso, é um privilégio ter uma universidade desse tamanho numa cidade como Bandeirantes, que é uma cidade pequena. Então, vamos aproveitar, né? Nós estamos à disposição, as portas abertas, e mais um convite, um agradecimento a todos os ouvintes aqui da rádio.
Agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade, né, Oswaldo? Porque sempre que a gente precisa, a gente dá um alôzinho, vocês abrem as portas pra gente também, dessa visibilidade. Agradecer a população que aos pouquinhos está chegando até nós, está conhecendo a universidade. E no que vocês precisarem, nós estamos à disposição lá no Unopar.